Programa Sua Carreira.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivano Tozin e hoje estamos recebendo a professora Maria Carol Valdrigues, ela que é coordenadora de cursos da área da saúde. Seja bem-vinda, Carol!
Obrigada, Evandro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre é muito prazeroso, né, ter um tempinho aí para a gente conversar sobre a nossa instituição e também sobre os nossos cursos.
E justamente um dos cursos da área da saúde, vamos falar hoje, que é o curso de paramedicina. Ele que é um curso tecnólogo, na modalidade semipresencial e com duração de 2 anos e meio. Aí vou fazer uma abertura aqui com a descrição que tem lá no site da Uninter, né? Então, curso superior de tecnologia em paramedicina, né? Possui a finalidade de formar profissionais que auxiliarão no atendimento hospitalar por meio da utilização de técnicas de cuidado e assistência à vida, auxiliando nos serviços médicos. Então, a gente faz uma abertura sobre o programa e a gente já pergunta para a professora, o que faz um paramédico?
Então, Evandro, o que faz um paramédico, né? Antes de te responder essa pergunta, eu queria deixar assim, é uma profissão que vai ser nova no mercado de trabalho. A nossa instituição Uninter, não é? Ela tem um caminho aí todo estruturado de lançar novos cursos, né? Que no final, não é, do desenvolvimento e do processo, culminam com a geração de novas profissões. O curso de paramedicina existe no Uninter, existe também em outras instituições, no entanto, ainda a gente não tem regulamentado a profissão de paramédico. No entanto, existe a formação, e é isso que a gente espera, que muitas pessoas venham procurar a gente para ingressar no curso tecnólogo em paramedicina e que juntos somem força para constituir aí toda a questão de conselho de classe, lei de exercício profissional e tantas outras questões administrativas e legislativas que são importantes. Todo mundo fala assim, mas o que faz então um paramédico, né? O que de fato ele faz? Ele vai ser um profissional que vai atuar nos serviços de urgência e emergência. Ele vai ser um profissional capacitado com excelência para atender as mais diversas, e aqui a gente já começa a utilizar uma linguagem própria, né, dos serviços de urgência e emergência, atender os chamados, atender os socorros, atender, não é, as solicitações que chegam por toda uma questão organizacional que nós temos de regulação e administração dos serviços de emergência no nosso país. E ele vai atuar especificamente no atendimento pré-hospitalar. E o que é esse atendimento pré-hospitalar, né, Evandro? É tudo o que acontece fora do hospital, por isso que é pré-hospitalar. Eu tive conversando com a Bárbara na terça-feira, nós estávamos conversando sobre a importância desse serviço, né? Sobre a estruturação e importância desse serviço para a sociedade. E a gente estava comentando que antigamente não se tinha esses profissionais, muito, 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 muito tempo atrás, não se tinha. Se acidentava, fosse uma queda de bicicleta com uma fratura exposta ou não, fosse um acidente de carro-carro ou carro-moto, se fosse uma queda do mesmo nível ou uma queda de um prédio, de um andaime, gente, pegava-se o carro, juntava-se a pessoa e colocava dentro do carro e, ó, vamos para o hospital. Então, a gente entendia que nós não tínhamos uma estruturação desse socorro que acontece antes de levar para o hospital e que culminava aí em índices, não é, de morbimortalidade, mortalidade, de desfechos que a gente não espera que aconteça, né? E aí, o que acontecia? ia de qualquer jeito. E você imagina que uma pessoa que tem uma queda de uma altura de mais de 5 metros. Evandro, eu não posso ir lá juntar essa pessoa no meu colo e colocar no banco do meu carro e dizer, toca para o hospital. Hoje nós temos um serviço de urgência e emergência, que é uma política nacional, né, de urgências e emergências, que regula todas essas ações dentro do Brasil. E uma desses destaques está lá, o serviço de atendimento pré-hospitalar, que existe uma ambulância e que existe uma equipe de profissionais para atuar no socorro às pessoas, né? E nos traumas, nos socorros, nas condições, muitas vezes, inclusive, clínicas. E o que que acontece? Quando tem um profissional preparado para avaliar esse paciente em loco, na cena do trauma, não é? É possível que a gente lance mão de ações de cuidado que tragam maior potencialidade dessa pessoa se recuperar, ou de evitar danos, ter danos mais graves do que aqueles já oriundos do, né, do incidente, do trauma que ocorreu. Então, você veja bem, olha que complexo é esse, né, esse profissional. É um profissional que precisa saber fazer avaliação da cena, precisa saber fazer a avaliação daquele paciente, precisa controlar essa cena, não é, para que um acidente não ocorra em decorrência do acidente primário, precisa saber fazer manobras, não é, de ressuscitação cardiopulmonar, desobstrução das vias aéreas. São muitas, muitas, muitas habilidades a serem aprendidas durante, não é, o curso tecnólogo em paramedicina do Uninter, para que esse profissional esteja capacitado para atender esses chamados de urgência e emergência.
Uhum. E aí a gente traz outra pergunta para a professora Carol. Podemos dizer, então, que se a gente falar um pouco, então, desse perfil profissional do paramédico, ele precisa ter habilidades, e uma delas é principalmente o controle emocional. Como é que você vê esse lado também, professora?
Então, sabe que eu percebo, assim, que é uma área da urgência e emergência, conversando, né, com colegas, amigos, parceiros que a gente tem aí na vida, né, nessa atuação na área de saúde, a gente sempre vê, assim, que eles são movidos, inclusive, por uma adrenalina, assim, né, a pessoa que decide se especializar, se capacitar, se profissionalizar nas áreas de urgência e emergência, ela precisa ter um perfil, né, ter uma comunicação adequada, ser ágil, ser proativo, saber liderar equipe, saber liderar situações, não é? Mas a gente coloca, assim, que também são habilidades que podem ser adquiridas ao longo do curso, né? Afinal de contas, nem eu, nem você, nem todo mundo que está aí na área profissional aprendeu sendo, né? Estudando, se profissionalizando e sendo. Mas eu vejo, assim, que eles são movidos, assim, por essa coisa, assim, do novo, assim. Nunca um atendimento vai ser igual a qualquer outro, né, evento de urgência e emergência que você atendeu. Podem ter coisas que são similares, parecidas, mas os desfechos ou os pontos que moveram aquela situação acontecer jamais vão ser iguais, né? Inclusive o agravamento ou não, o estado ou não dessa vítima, né? E aí, o que que a gente precisa entender? Eles são movidos por isso. E isso faz com que eles tenham que se manter em constante atualização, né? Mesmo porque há protocolos, né, de atendimentos de urgências e emergências, e que são, assim, a cada 2, 3 anos, eles são revistos, e é colocado uma nova edição, que precisa ser feita uma capacitação. Então, eu vejo, assim, que eles são movidos por essa questão, mas, em contrapartida, que eu diria, assim, que é interessante, que são pontos interessantes desse profissional, dessa, né, profissionalização. No entanto, você veja, me parece, né, que o tempo todo está sendo submetido a uma situação de estresse. E existem muitos estudos internacionais falando sobre a síndrome de burnout, sobre o estresse, né, pós-eventos, atendimentos em eventos traumáticos. Existe uma questão que mexe muito, Evandro, que é o atendimento a múltiplas vítimas, né, onde não é uma, duas, são muitas pessoas envolvidas, 40, 50, dependendo, né, dos mecanismos envolvidos. E é preciso, não é saber lidar com isso, né? Situações muito peculiares, né, que envolvem mulheres grávidas, crianças, famílias inteiras, né? Precisa, mas eu vejo assim que eles são muito focados, assim, o que a gente precisa fazer. Então, o conhecimento salva nesse primeiro momento, mas aí depois, sabe, dá aquele respiro, depois que a gente encaminha para o hospital, que a gente diz assim, ai, vai, tomara que fique tudo bem, né? Tomara que aqui agora, os profissionais que assumem dentro da instituição de saúde hospitalar, que ele tenha, né, as melhores condições para seguir, né, numa melhora, num atendimento rápido, nas melhores ofertas, né, de cuidados que podem ser ofertados. Mas é preciso conversar sobre isso, sabe, Evandro? Uhum. Eu, particularmente, não, quando a gente fala, né, do paramédico, mas a gente pode falar do enfermeiro, pode falar do médico, pode falar do socorrista, pode falar do telefonista que está envolvido nessa ação, que é o TARM. A gente precisa falar sobre o condutor também desse veículo, né? E eu consigo, assim, perceber que é preciso olhar, né? Ontem eu estava conversando com os alunos, e a gente sempre, eu sempre pergunto assim, quem cuida de quem cuida da gente, né? Quem cuida de quem cuida da gente? Os profissionais da área de saúde, né? E a gente tem vivido aí, né, a pandemia do Covid-19, um ano, mais quase mais de um ano e meio, né? Nós estamos nesse cenário, um esgotamento de muitos colegas e amigos, né, que estão na linha de frente, e eu sempre pergunto, a gente precisa conversar sobre quem cuida do cuidador. E eu acho que ter, sabe, trazer isso à tona faz com que a gente repense para todas as áreas. E indiscutivelmente não é para essa questão de formação dos paramédicos, né? Situações estressantes, desfechos não favoráveis. E aí, como que a gente faz? Não tem uma resposta, Evandro, né? Mas tem aí um pensar sobre isso e de que olhos precisa. E eu sempre digo, não está bem? Vamos procurar ajuda. As pessoas são resistentes, não é, a procurarem, seja ajuda psicológica, psiquiátrica, de um grupo de apoio, de uma terapia, e eu acho que muitas vezes a gente tem que se colocar como falível, que não está se sentindo bem, que não consegue lidar com aquilo e que precisa de ajuda, e procurar os profissionais. Acho que é isso, Evandro.
Até um exemplo, recentemente a gente teve um... teve um caso de um jogador dinamarquês na Eurocopa, né? Teve um jogador que teve uma situação ali de que teve atuação dos paramédicos, né? Em campo, ali atuando de forma rápida. Né? Ele teve uma espécie de uma parada, né? Uma parada cardiorrespiratória, e rapidamente conseguiram já, devido ao atendimento rápido. Então a gente pode dar um exemplo, né? Um atleta, né, que teve esse problema com a atuação dos paramédicos.
Quando a gente fala em paramédicos, aqui no Brasil todo mundo vai olhar meio assim, sabe? Tipo, é novo, gente, é curso novo, logo espero muito em breve, não é, essa profissão ser reconhecida e ser tramitada, né, para a questão da legalidade do reconhecimento da classificação brasileira de ocupações. Mas o que a gente precisa dizer é que quando a gente sai para o cenário internacional, ele é um profissional que já está incorporado nos serviços de atendimento médico-hospitalar. E sabe o que é interessante? Quando a gente estuda, né, para a gente montar a matriz do nosso curso aqui do Ninter, a gente teve que estudar, buscar experiências, fazer contatos, e a gente conseguiu chegar nesse denominador. Que assim, inclusive, você quer ser enfermeiro, você quer ser médico, você quer ser paramédico, ok? Nós vamos ter a mesma base durante 2 anos das disciplinas que são de comum para essas áreas profissionais. E ali, depois de um tempo, que pode ser mais ou menos 2 anos, depende, né, da região do que a gente está falando e do estado, enfim, internacionalmente, e aí se culmina, sabe, Evandro, para uma especialização para formação daquele profissional. Então, existe uma base comum e depois caminhamos por uma profissionalização. Ah, então, se teve a base comum, e agora? Ah, eu vou partir para enfermagem, vou partir para medicina, vou partir para medicina, e por aí vai. E o que é interessante? Ele já está lá. E é um profissional, aí sempre me pergunto, já vou adiantar, Evandro, ele é um socorrista? Veja, né, sempre me perguntam isso, os alunos me perguntam, quem procura, né? Veja, o socorrista já é um profissional reconhecido e, inclusive, dentro da legalidade, ele já está, não é dentro da portaria que regulamenta os serviços de APH, está lá descrito os requisitos que o socorrista precisa. No entanto, você veja, o socorrista tem aí a formação, se eu não me engano, não sei se chega a completar um ano de formação. O curso tecnólogo, ele vai incorporar no sentido assim, né? Não de assumir ou de retirar. As mesmas coisas que os socorristas estudam, os paramédicos também vão estudar. Só que existe um aprofundamento e uma densidade teórico-prática que dá um plus nessa formação, nessa profissionalização, e que confere a ele capacidades de atuações diferenciadas do socorrista, né? Então, um exemplo muito prático, né? No nosso curso, nós temos alunos que já são, inclusive, socorristas, que atuam dentro do SAMU, e eu gosto muito de conversar com eles, e eles, eu pergunto para eles, mas você já atua no APH, por que que você está buscando essa formação? Ele fala assim, professora, eu quero aprender mais, eu quero ter mais, quero ter conhecimento teórico-prático de mais habilidades, para que eu possa atuar, não é, de uma forma mais efetiva. E aí ele conta, por exemplo, assim, eu posso estar equivocado, o pessoal aí que está assistindo a gente, por favor, ajude, né? Mas, por exemplo, se sai um deslocamento, por exemplo, um atendimento, inclusive é uma situação que acontece aqui no Paraná, me destacaram por um chamado, né? Esse socorrista que também é condutor, que vai junto com um condutor, vai lá prestar o atendimento, certo? Ao prestar atendimento, ele não consegue fazer mais, por exemplo, ele avalia e passa a situação para a central de regulação. A central de regulação vai dizer, faz só isso, faz aquilo, encaminha, ou não há nada para ser feito, oriente para, né, procurar a unidade de pronto atendimento, enfim. E aí ele fala assim, professor, eu poderia muitas vezes fazer a administração de um medicamento, mas eu não tenho competência legal dentro do socorrista para fazer esta medicação. De repente o médico poderia prescrever, né, e eu fazer, mas não existe. Então, existem alguns entraves da própria atuação que existe dentro, não é, dos profissionais que compõem a rede de serviços de APH. Então, a intenção é que ele seja capacitado e que tenha habilidades e atribuições que possam lhe conferir uma atuação mais expandida, né, do que o socorrista. Mas não é somente habilidade, sabe, Brando? Para fazer, precisa ter conhecimento, precisa fazer toda uma questão de treinamento teórico e também prático, e que a gente está preparado, né, no nosso curso para oferecer isso.
E aí, se a gente fosse falar um pouco do mercado de trabalho, professora, quais instituições que ele pode atuar nesse atendimento?
Então, basicamente ele vai atuar no serviço de atendimento pré-hospitalar, que existe, não é, que são destinados por via de serviço de concursos públicos, né, que estão na arena pública, e existe também, Evandro, a constituição de empresas privadas, onde você contrata um plano, paga um tanto por mês e, nas suas necessidades, você é atendido por esse atendimento pré-hospitalar. Teve um caso recente de um professor que está conosco no curso. Ele inclusive coordena uma dessas, ele tem essa empresa que coordena, e ligaram para ele de uma empresa dizendo, meu funcionário se acidentou. E aí eles fazem toda uma regulação dentro da empresa privada dele, e ele fala, uma ambulância vai estar chegando entre 20 e 40 minutos. E eles fazem um atendimento lá com a equipe. Veja, o paramédico ainda não está inserido, porque nós estamos nessa formação, mas vai lá uma equipe de atendimento. Então, a gente espera, né, que com essa formação vai haver a incorporação desse profissional paramédico aí dentro das regulações dos serviços de urgência e emergência, especificamente no APH.
Uhum. E aí,
então, ele pode ser no setor público e privado, né? As pessoas sempre procuram, entra dentro do hospital? Não. vai trabalhar aí com esses mecanismos dos, né, que acontecem, que antecedem a chegada do hospital. A gente vai fazer a remoção, não é? Com a viatura, com a ambulância, até o hospital. E de lá, a equipe, né, hospitalar assume o cuidado.
E aí, então, para a gente falar um pouco das disciplinas, né? E falar um pouco como é estruturado o curso. Então, pedi para a professora falar um pouco. E eu vou aproveitar aqui, enquanto a professora estiver falando, vou compartilhar aqui todas as...
Ah,
a grade curricular aqui para poder facilitar, se a professora quiser usar como apoio. Então, sim. Aí fica...
A gente tem um diferencial bem interessante aqui no Uninter, tá? A gente tem essas disciplinas que a gente chama UTA, quer dizer Unidade Temática de Aprendizado, né? Então, quando você ingressar com a gente lá no Uninter, no curso Tecnólogo em Paramedicina, vai ser ofertada essas disciplinas para você. Formação inicial em AD, Educação das Relações Ético-Raciais para o Ensino das Histórias e Cultura Afro, as Libras e a Língua Portuguesa. Essas disciplinas, elas ficam durante toda a sua formação e você vai realizando elas. São muito interessantes, porque elas têm um eixo transversal dentro das disciplinas, onde a gente tem o cuidado, não é, de trazer também esse aluno não só para uma formação técnica, né, de manejo mesmo, de conhecimento profissional, mas que esse profissional também tenha um conhecimento um pouco mais amplo das questões que são colocadas atualmente e que fazem parte, inclusive, de estruturas teóricas que a gente tem na nossa sociedade e que são importantes para a nossa formação. Depois nós seguimos aí para um próximo bloco, para uma próxima UTA de introdução em segurança e em saúde. E aqui nós trabalhamos com oferta de 4 disciplinas. Sempre me pergunto, professora, quando eu ingressar já vai ser aberto essas 4 disciplinas? Não. Durante 2 meses, ou seja, de 6 a 7 semanas, você vai fazer a disciplina de introdução à profissão e anatomia. E aí vai ter uma semana de avaliação e aí depois é ofertado as duas próximas disciplina, biossegurança e fisiologia. Então, a gente pode dizer que uma UTA fecha em 4 meses, tá? Isso é importante. Existe uma carga horária ali, teórica, que vocês podem estar verificando, e a gente sempre toma o cuidado, Evandro, de ter uma disciplina que é totalmente teórica e uma disciplina que é teórico-prática, aonde os alunos vão até o nosso campus da Divina Providência para que eles, então, possam ter a aula prática. A gente chama que é um curso semipresencial, né, Evandro? Isso é importante dizer. Existe um ambiente online, nós temos uma plataforma virtual que se chama Univirtus, e nessa plataforma é onde você vai encontrar essas disciplinas, né? Tem toda uma instrumentalização, nós temos professores tutores para nos ajudar. E o que acontece? Quando você entra, existe toda uma organização ali das aulas online, das aulas interativas e das aulas práticas, ou seja, presenciais. Caminhamos aí para uma UTA de emergências traumáticas também, não é? A comunicação em saúde, tratando aí das questões de comunicação e radiooperação, a questão do empreendedorismo, porque não, você não pode pensar em ter uma empresa particular de oferecimentos de serviços de APH. Tratamos aqui de questões éticas e bioéticas na disciplina de bioética e formação em saúde, que eu digo que é um pilar estruturante para a formação do paramédico, e estudamos aí a configuração e estruturação das redes de urgência e emergência. Seguimos para uma próxima UTA, falando, né, sobre a questão da cinemática do trauma, o atendimento a uma ou múltiplas vítimas, entendendo o mecanismo, né, de trauma com a própria disciplina, e aí nós temos as disciplinas de resgate e extrição veicular, que é a retirada, não é, dos indivíduos dentro de colisões que podem envolver encarceramento, né? E aí precisa de todo um conhecimento e técnica para isso ser feito, inclusive com o uso de tecnologias para serem feito isso, e o atendimento ao suporte básico de vida. Seguimos para uma próxima UTA falando sobre emergências clínicas, não é? E aqui nós vamos estudar as emergências psiquiátricas, cardiológicas, neurológicas e também clínicas. O pessoal acha que a gente só vai atuar, não é, em acidentes. E não, Ivandro, muitas vezes a gente vai receber um chamado que vai ser regulado via central, que vai dizer assim: olha, eu estou aqui no ônibus e um paciente caiu e eu não sinto ele respirar e eu não vejo ele se mexer. E muitas vezes é uma parada cardiorrespiratória, e você veja, não é fruto de um trauma, né? Então, segue aí. A gente pode enquadrar aqui também nas emergências clínicas os acidentes vasculares, né? Aí entramos, né, nas UTIs especiais 1 e 2 e 3, especificamente a 1 nós vamos tratar das emergências pediátricas, obstétricas, com animais peçonhentos, não é? E também envenenamentos, e também vamos falar aí, tratar sobre afogamento e resgate aquático. Na especial 2, nós vamos falar sobre transporte aeromédico, também sobre o resgate nas áreas remotas, ambientes confinados, sobrevivência na mata e na água, e também aí um enfoque com a disciplina de resgate em áreas de difícil acesso ou alagadas. E aí eu lembro aqui, né, Evandro, que a gente teve o acidente em Brumadinho com a questão da represa, né? E aí nós poderemos, e é nesta disciplina nós vamos ver como que a gente lida. Porque a gente via as equipes de resgate e socorro lá, né? Vestidas, inclusive, com toda uma paramentação, porque aquela lama era considerada tóxica. Né? E que quando eles entravam para fazer, né, a busca ali numa determinada área, que tinha toda uma questão de organização para isso, eu me lembro de ver uma imagem que quando ele pisava, descia, sim, acho que assim, mais de 30 centímetros do pé. Então, você imagina o quanto esse profissional precisa estar preparado, não só fisicamente, emocionalmente, mas com conhecimento, para saber, né, de fato, aquilo que ele vai enfrentar, né? Então, acho que essa é um exemplo muito bacana aí dessa disciplina. Depois a gente tem a especial 3, que a gente vai tratar da questão do combate e princípios do incêndio, os produtos perigosos, as questões químicos e biológicos, né, questões de queimaduras, e vamos ter aí a nossa prática paramédica, né? E terminamos fechando aí com as atividades extensionistas, que são, a gente chama de disciplina, mas elas são atividades onde o aluno vai buscar cursos de formação para a sua, né, para sua própria trajetória aí acadêmica. Parte, uma boa parte das atividades extensionistas são realizadas na nossa escola aí, né, ativamente com as maratonas, mas também o aluno pode procurar uma formação em paralelo, uma atualização, enfim, a gente tem toda uma orientação para isso. No final das contas, Ivandro, olha só, 2.192 horas, né, contadas no relógio. Então, você veja, não é cursinho de final de semana, não é um curso de 6 meses nem de 1 ano, é um curso com duração, gente, de 2 anos e meio. Precisa ter foco, precisa ter objetivo, precisa estar organizado para ingressar aí com a gente, tá bom? E a gente vai ajudando aí nessa caminhada. Eu gosto muito das áreas das urgências e emergências, acho que a gente tem um papel primordial aqui. E aí, Evandro, eu quero contar para você.
Pode.
Uma pequena experiência, né? Olha só, recentemente tive uma situação envolvendo um familiar e me ligaram e falaram assim: olha, está acontecendo isso, 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 o que que a gente faz? Eu falei assim: só um pouquinho que eu logo chego aí. Avaliei o paciente e falei assim: vamos encaminhar rapidamente para o serviço de pronto atendimento de urgência e emergência, porque tem sinais aí clínicos evidentes de um possível acidente isquêmico transitório, um acidente vascular, né, que são classificações internacionais de, né, que são colocadas na área médica e que precisam de um manejo clínico e medicamentoso e de terapia muito rápido para a gente diminuir, não é, a possibilidade de sequela desse evento. A mesma coisa quando acontece um acidente, Evandro. Eu sempre digo assim: ai, tô aqui na frente do acidente. Geralmente ligam pra gente, tudo apavorado. Meu Deus, o que eu faço? Aconteceu isso? Já ligaram. Meu Deus, tem gente pelo vidro da frente, tem gente, né, pelo vidro de trás, tem gente que voou. O que eu faço? Calma, respira. liga para o serviço de urgência e emergência e vamos providenciar o resgate e tenha atenção com a sinalização do trânsito para que isso não decorra em outro. E até calma, a hora que a equipe chegar lá, vai ser analisado, vai ser, né, dado, realizado o atendimento dentro dos melhores protocolos que carregam a melhor evidência científica. E isso é importante a gente dizer.
Então, se a professora quiser deixar alguma dica final, né, a professora comentou todos, praticamente geral, todos os aspectos do curso de paramedicina, a gente abriu também toda a carga horária ali, as disciplinas para poder falar um pouquinho. Então, professora, deixa um recado final, faça um convite final para quem quer conhecer mais sobre esse curso.
Se você tem interesse, né, neste curso, né, no Tecnólogo em Paramedicina, a primeira coisa que eu falaria para você, siga nas nossas redes sociais do Facebook, né, nós temos uma página lá, curso de paramedicina, não é, onde a gente tem informações muito importantes e é onde a gente faz esse link da possível atuação aí do paramédico. E que ajuda, né, trazendo esclarecimentos para toda a nossa sociedade. Assim como também a nossa página no Instagram, Uninter Paramedicina. E se você tiver dúvida, você pode me chamar, meu e-mail, vamos colocar aí meu e-mail, Evandro? Aqui, é maria.k, K de Carol, né, Evandro? maria.k@uninter.com.
Beleza, vou deixar aqui então anotado para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Só enviar e-mail para a professora Carol, maria.k@uninter.com. E também, além, né, da professora ter falado sobre as páginas do Instagram, as páginas do Facebook que tem do curso, a gente tem também aí o site para quem quiser ver completo ali as disciplinas e saber mais sobre o curso, a gente deixa ali. Então, ninter.com/graduação/semipresencial/paramedicina. Então, para quem quiser acessar, a gente deixa essa mensagem. E só ajustar aqui só o e-mail da professora. É maria.ca.
Isso.
Só para deixar certinho.
Isso, aham.
Então, né? maria.ca@uninter.com.
Aham, perfeito. Então, siga a gente nas nossas páginas aí, nas nossas mídias sociais, fiquem atentos, a gente sempre está fazendo live, sempre estamos aqui juntos, né, Evandro, no Rádio Uninter, e qualquer dúvida nos procure. Sejam muito bem-vindos e a gente se vê no próximo encontro, né, Evandro?
É isso mesmo. Então, a gente se despede da edição de hoje do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Agradeço a professora Maria Caroline, né, falando sobre o curso de paramedicina na edição de hoje. Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Sua Carreira.